Celebrar aqueles que acordam antes do sol nascer, que dedicam todo o seu esforço ao poder transformador da lavoura, que semeiam inovação para colher resultados cada vez mais expressivos e que garantem que o alimento nunca falte nas nossas mesas. Para a Monsoy, é motivo de orgulho ser uma grande parceira dos produtores rurais. E é por isso que fazemos questão de sempre estar ao seu lado. No dia de hoje, nossa homenagem vai a todos esses heróis do campo.
Olá, nós estamos de volta com a nossa programação. Eu sou Virginia Alves. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o café. A gente vem acompanhando que a colheita começa a ganhar corpo nas principais regiões produtoras do país, mas hoje a gente vai falar com a Embrapa Café para falar sobre o monitoramento da fertilidade do solo que o produtor precisa estar atento para fazer nesse pós-colheita. Para explicar para a gente o que, que isso significa e como que o produtor tem que agir daqui para frente para que essa lavoura não perca todo o seu potencial para a próxima produção, a gente vai falar com o pesquisador Anísio José Diniz, que fala em nome da Embrapa Café. Seja bem-vindo, Anísio, a Notícias Agrícolas.
Boa tarde, obrigado pelo convite, é uma honra participar desse programa.
Anísio, na semana passada, então, a Embrapa divulgou esse comunicado chamando a atenção dos cafeicultores para esse monitoramento de fertilidade do solo. Para a gente começar, o que, que isso significa para o produtor? Quando que ele deve tomar essa medida preventiva na sua lavoura?
Bom, geralmente, nos meses de agosto, julho e agosto, a maioria das regiões produtoras de café já estão finalizando ou já finalizaram a colheita, né? E em função das altas produtividades, né, que as lavouras tiveram, é sempre bom o produtor, o cafeicultor, ter o cuidado em fazer o monitoramento, ou seja, o monitoramento da avaliação da fertilidade do solo por meio de análises químicas.
Esse tipo de pesquisa, então, esse monitoramento, ele é feito no pós-colheita, Anísio? Só para a gente entender, ele deve ser feito pelo produtor nas áreas que as lavouras tiveram uma grande produtividade ou também para média e pequena produtividade? Como é que o produtor balanceia isso para saber onde que ele precisa fazer esse monitoramento?
Bom, geralmente, né, nós recomendamos que esse monitoramento seja feito em todas as lavouras, né? Principalmente aquelas onde, devido à produtividade, as plantas exigiram muito do solo. Elas podem ter retirado muitos nutrientes do solo e, em função disso, o cafeicultor deverá repor por meio da adubação. E geralmente, né, como nós já dissemos no início, julho e agosto correspondem a esse período.
Quais que são?
É claro que os produtores, eles têm o mapeamento dos talhões em que, em função da cultivar, ou da espécie de café, em função da cultivar, pode ter tido maior produtividade, maior exigência de nutrientes demandados do solo para essas plantas. O cafeicultor, geralmente, ele tem o controle sobre os talhões, né? De variedades, de cultivares de café existentes em sua lavoura.
Anísio, quais que são as formas eficientes para a gente fazer essa correção da acidez e adubação do solo e nas lavouras, por exemplo? Como que o produtor faz isso? O que, que ele utiliza primeiro para fazer esse balanço e qual que é o segundo passo depois que ele tem os resultados em mãos?
Bom, nós temos que seguir as boas práticas agrícolas, né? E os passos, rapidamente, o que o produtor deve fazer? Ele deve fazer uma boa coleta, né? Dividir a lavoura dele em talhões, que não pode ultrapassar 10 hectares, né? Coletar essas amostras sob a orientação de engenheiros agrônomos, preferencialmente da extensão rural, porque os colegas, os agrônomos da extensão rural, eles têm essa missão, né, de atender in loco os cafeicultores, os produtores. Então, primeiro, uma boa amostragem de solo, seguindo todos os cuidados que devem ter, por exemplo, observar as formas de relevo na paisagem, a questão de diferenças de relevo, diferentes cor do solo, textura do solo, dividir a propriedade em glebas homogêneas. A partir da coleta desse material, dessas amostras de terra, dessas amostras de solo, elas deverão ser encaminhadas para laboratórios credenciados, que farão a análise da fertilidade do solo, do teor de matéria orgânica, por exemplo, textura, que é importante também, né? A textura do solo, uma análise física. E, a partir daí, com a emissão dos resultados, o engenheiro agrônomo ele irá fazer a interpretação e dirá para o produtor se será recomendado ou não fazer a adubação, né, de manutenção, e também se houver a necessidade da calagem antes da adubação. E, em muitos casos, em subsuperfície, talvez seja necessário também corrigir o alumínio tóxico que fica em subsuperfície, abaixo, a partir da camada de 40 centímetros de profundidade.
Anísio, a gente consegue falar qual que é a recomendação equilibrada dos nutrientes que cada produtor deve ter, ou isso vai variar de lavoura por lavoura? A gente tem um volume genérico de nutrientes que a gente possa falar para o produtor, para ele entender melhor?
Não, o produtor, ele conhece muito bem, né? Ele já tem, devido à sua vivência, ele tem uma noção de quando a planta apresenta uma determinada deficiência de algum nutriente. Essa é uma questão até muito difícil de responder, porque a dosagem correta, ela deverá ser em função do resultado da análise de solo. É só o engenheiro agrônomo que está lá no campo e o próprio cafeicultor em conjunto, eles vão poder decidir qual a quantidade de adubo que deverá ser aplicada no solo para tornar esse solo equilibrado em termos de nutrientes, assim como a necessidade da correção da acidez.
Anísio, quando você fala de uma lavoura de boa produtividade, essa lavoura produziu em média de quantas sacas por hectare, por exemplo?
Bom, no âmbito do Consórcio Pesquisa Café existe um dado muito interessante. O Consórcio Pesquisa Café, que é coordenado pela Embrapa Café, ele começou a apoiar a cafeicultura brasileira a partir de 1997. E a produtividade na época era em torno de 8 sacas. Com o avanço das pesquisas, com a participação das instituições consorciadas, né, essa produtividade para aquele cafeicultor que adota as boas práticas agrícolas e de gestão da propriedade, né, ele pode atingir atualmente até 30 sacas por hectare. Então, em pouco mais de 20 anos, com a adoção da pesquisa, de resultados de pesquisa, com a vontade do cafeicultor em tornar o seu negócio rentável, de produzir café de qualidade, né? E para manter, inclusive, o Brasil como protagonista na cafeicultura internacional, né? Nós podemos dizer que uma boa lavoura hoje ela produz em torno de 30 sacas de café, né? 30 sacas de 60 quilos por hectare.
Anísio, além desses fatores para a gente garantir que a próxima safra também tenha uma boa produção, quais são os outros fatores que o produtor precisa estar atento nesse pós-colheita? O que, que ele não pode deixar de observar? Como que essa lavoura tem que estar em questão de preparação para a gente começar a pensar na próxima produção?
Bom, é claro que a pauta em si é sobre o monitoramento da fertilidade do solo, porque nós já discutimos um pouco sobre isso, né? A necessidade de uma boa amostragem, acompanhamento técnico, orientação, né? Sobre como proceder. Agora, é importante que na pós-colheita, após a colheita do café, outros cuidados devem ser tomados. Por exemplo, às vezes há necessidade de se fazer uma poda. O cafeicultor tem que tomar cuidado com a varrição, para controlar, né, para prevenir contra-ataque da broca do café, por exemplo, que isso, pragas e doenças poderão ocorrer caso o produtor não tenha esses cuidados, né, de manter a lavoura no limpo, evitar que fiquem resíduos, né, de frutos, no campo, né, uma boa colheita sem resíduos no campo. Isso promoverá, né, isso mitigará um pouco a incidência da broca, por exemplo. Então, é necessário, além do monitoramento da fertilidade do solo, ter esses cuidados no pós-colheita. Muitas vezes a poda e observar uma boa varrição, deixar sempre a lavoura no limpo. Não estou falando para deixar as entrelinhas nuas, não, porque assim, sem vegetação. Existem várias formas de cultivar o café, né? Por exemplo, o cultivo do café com a braquiária entre linhas. Existe uma certa preocupação de não deixar o solo exposto, porque depois desse período seco, nós teremos as chuvas. E se o solo estiver espelhado, compactado, sem uma cobertura vegetal, isso poderá também causar a erosão do solo. Então, esses cuidados deverão ser observados pelos cafeicultores.
E Anísio, ainda falando um pouquinho de novo sobre o monitoramento, quais são os riscos que o produtor corre se ele não tiver esse cuidado especial com o solo na sua lavoura, sobretudo com o monitoramento? O que que isso pode acarretar para ele? É perda de qualidade, perda de produtividade? O que que a gente pode falar para o produtor?
Bom, uma planta mal nutrida, é claro, ela vai perder produtividade, ela vai perder qualidade e também se tornará mais suscetível ao ataque de pragas e doenças. Então é importante, né? Uma planta bem nutrida, ela tem uma melhor resistência, tolerância aos estresses bióticos, ataque de pragas e doenças, e abióticos, por exemplo, seca. Um período de seca que pode comprometer aí a própria florada, a própria produção das lavouras, né? Tem que tomar cuidado. Então, o ideal é que as plantas tenham um bom equilíbrio no.
Anísio, outra coisa que eu queria te perguntar é: o produtor ele tem uma janela considerável de quando ele deve fazer essa análise? Tem que ser antes, por exemplo, da entrada da estação chuvosa, que tende a ser em setembro, logo após a colheita? Tem um período que é o ideal para ele fazer isso?
Sim, então, conforme o calendário do cafeicultor, né, nesses meses de julho e agosto, seria os cuidados com a coleta e o envio dessas amostras de solo para o laboratório e, posteriormente, a interpretação dos resultados e a recomendação ou não, o quanto, qual a dosagem de corretivos de acidez, de fertilizantes, de adubos e nutrientes em si. Depois, ele tem que continuar com esse monitoramento, pois de agosto a dezembro, né, o período em que as plantas de café estão em crescimento vegetativo, e também nesse período, né, de agosto a dezembro, a gente não pode esquecer que setembro e outubro é a ocasião do florescimento, da florada. Então, são duas etapas. De agosto a dezembro, com cuidado, né, nos meses de setembro, outubro, que tem que ter a florada, né, e aí vem as chuvas, o cafeicultor tem que fazer esse monitoramento. E depois, né, a partir do início do ano, né, depois dessa florada de dezembro, janeiro a março, tem que haver continuar com esse monitoramento, uma análise visual das plantas, né? Por quê? Porque os frutos já estarão em desenvolvimento e eles têm que ter esse equilíbrio de nutrientes na planta, tem que ser mantido até na ocasião da maturação dos grãos, né? Na granação e maturação dos frutos, né? Porque você tem a florada, a frutificação e depois a granação desses frutos, a maturação dos frutos e a granação, né, dos grãos. Então é importante manter esse monitoramento. Só que depois a partir de agosto, seria uma análise, uma diagnose visual, é observar as plantas, as folhas, né? Como que a planta está se desenvolvendo vegetativamente, como estão os ramos plagiotrópicos e ortotrópicos, se eles estão em pleno desenvolvimento, se houve pegamento do florescimento, se já estão sendo desenvolvidos os frutos nas plantas. Isso é muito importante. E, nesse caso, se foi identificado alguma deficiência ainda nas plantas, por meio dessa análise diagnóstico visual, deve ser feita a análise foliar e complementar via adubação foliar aqueles nutrientes que, porventura, ainda estejam em baixa concentração nas plantas, né?
Anísio, e com base aí, com o que vocês têm visto aí pela Embrapa Café, o produtor brasileiro, ele tem feito o dever de casa, tem seguido essas orientações? Como é que tem sido aí ao longo dos últimos anos?
Sim, o produtor, ele tem se esforçado muito, a cafeicultura brasileira está de parabéns, o esforço dos produtores em estar atento às tecnologias e querer sempre produzir um café de qualidade, né? Não é só quantidade, é qualidade. Então, os produtores, diante de todas as dificuldades, eles estão de parabéns. Não é à toa que a gente pode dizer que, para cada 3 xícaras de café servidas no mundo, uma é brasileira, né? E nós estamos aí, existe uma previsão de 60 toneladas, 60 milhões de sacas de café agora nessa safra, né? E, então, a gente tem que parabenizar os cafeicultores, mas pedir para eles manter essa atenção, né? Que é por causa da atenção que eles têm, né, com as suas lavouras, é que o Brasil é o protagonista no cenário mundial em termos de cafeicultura também.
Anísio, não posso deixar de te perguntar, eu sei que vocês acompanham aí como é que tem sido essa colheita, o mercado fala que além da gente ter uma safra grande, como o senhor mesmo já trouxe, com uma média aí de 60 milhões de saca para esse ano, também se espera um café de qualidade. Podemos esperar que esse café do Brasil, ele vem de qualidade esse ano, a safra realmente é boa, tanto em quantidade como em qualidade também?
Sim, é claro que nós temos o café commodity e temos os cafés diferenciados. Mas, no geral, o café brasileiro vai muito bem. Os cafeicultores estão de parabéns. A gente pode acreditar, sim.
Anísio, eu agradeço a sua disponibilidade em falar aqui com Notícias Agrícolas. Deixo o espaço aberto. Se o senhor quiser deixar uma mensagem para o nosso amigo cafeicultor que está nos assistindo agora, fica à vontade.
Sim. Primeiro, quero agradecer o convite, né, pela oportunidade de falar da cafeicultura. Quero parabenizar os cafeicultores e também quero dizer que, no âmbito do consórcio Pesquisa Café, coordenado pela Embrapa Café, nós estamos à disposição para, mesmo que por teletrabalho, se houver alguma dúvida, a gente está à disposição. Existem os canais de atendimento ao cliente, ao cidadão, né, que é o SAC, Embrapa. E recomendo o acesso ao portal do consórcio, www.consorciopesquisacafé.com.br, porque nesse portal do consórcio nós temos o Observatório do Café, é a nossa biblioteca virtual. Então, existem inúmeras análises, publicações das instituições consorciadas, das instituições parceiras, estão à disposição para download, inclusive, de muitas publicações que poderão auxiliar e retirar auxiliar os cafeicultores, aos estudantes, né? Também com relação a dúvidas técnicas, né? E outros temas da cafeicultura brasileira.
Anísio, obrigada. Até a próxima.
Muito obrigado. Boa tarde.
Portanto, então, essa foi a nossa conversa com o pesquisador Anísio Diniz, que ele é da Embrapa Café. Ele trouxe para a gente a importância do produtor que ainda está colhendo, já começar a pensar na perdão, na importância de fazer esse monitoramento de solo no pós-colheita. Ele trouxe ainda que o fornecimento de nutrientes adequado, o produtor, então, na próxima produção, deve ter aí uma planta que dê mais frutos e que não registre assim, tantos problemas. Bom, eu vou ficando por aqui. Em breve nós estamos de volta.